Letra Cast, nas entrelinhas da música.
Vital andava a pé e achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, Vital. É duro te negar, filho, mas isto dói bem mais em mim. Mas Vital comprou a moto e passou a...
Olá, amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast. O meu nome é Flávia Mâncio e hoje eu vou falar de uma música chamada Vital e Sua Moto, de 1983, dos Paralamas do Sucesso. E afinal de contas, quem é esse Vital, cara? Quem é esse Vital aí da música? Esse cara existiu e é a história que eu vou contar hoje aqui nesse episódio do LetraCast. Então, antes de cair nas entrelinhas, eu queria primeiramente agradecer aqui a sua presença, né? Você baixou mais um programa do LetraCast. Eu agradeço bastante que você tenha aqui nos acompanhado. Agradeço bastante as dicas que o pessoal tem dado aqui para melhorar o programa. E que já tá chegando na edição número 100. Eu nunca imaginei que essa história iria tão longe. Mas graças a você e a todo mundo que ouviu o LetraCast, essa história tá se construindo pouco a pouco. Afinal de contas, é um grande prazer. Eu sempre falei isso aqui bastante, né? É um prazer enorme que eu tenho em pesquisar as entrelinhas da música, né? Porque afinal de contas, eu aprendo muito com todo esse processo, né? Aprendo bastante mesmo pra minha vida e fico contente de poder dividir essas histórias com vocês. Então, muito obrigado pela sua audiência. E se você quer apoiar o programa, eu não vou pedir dinheiro, não precisa sair correndo. Eu vou pedir pra você recomendar, né, o LetraCast pra quem você conhece que curte música e que principalmente ainda não conhece o maravilhoso mundo dos podcasts, cara. A galera acha que é uma parada tão complicada poder baixar um podcast, mas não é. Então, se você puder me ajudar nessa, como embaixador do podcast, embaixador do LetraCast, eu ficaria muito, muito contente. Agora, se você quer entrar em contato comigo, escreve lá para o contato@letracast.com.br, manda uma mensagem para a gente no Twitter ou no Facebook, ou entre gratuitamente no nosso super mega delicioso grupo do Telegram, onde você vai conhecer muita gente legal de verdade. Então é isso aí, pessoal. Vamos cair nas entrelinhas de Vital e Sua Moto, dos Paralamas do Sucesso. Meu pai falando ainda quando era moleque a seguinte frase: se é feito de duas rodas, é feita pra cair. Então, foi just... Eu lembro até da situação que ele tava falando isso, cara, no almoço de família, tá ligado? Bate na mesa, se é de duas rodas, é feito pra cair. Então, foi justamente por isso que eu acabei, eu acho que até por ouvir as sábias palavras do meu pai, que eu nunca me envolvi no mundo de moto, só de bicicletas, que eu amo bastante, se bem que uma vez eu fui tentar andar de moto, levei um tombo inacreditável e encerrei pra sempre minha carreira de motos. Mas tem gente que ama pra caramba, cara. Tem gente que é aficionado por moto. Eu tenho um amigo, e eu deixo um abração aqui pro Fernando. Fernandão, um grande abraço, meu amigo. Que ele ama moto, só que ele ama moto no esquema, cara, inacreditável, de andar muito rápido com moto esportiva, cara, que é uma parada inacreditável, tanto que eu tive a chance de assistir com ele uma vez uma corrida da MotoGP, cara, e é incrível o que aqueles caras fazem em cima da moto, né? Então, assim como o Fernando e muitas outras pessoas, a paixão por moto tá aí. E é essa paixão que um tal de Vital tinha. Mas afinal, who the fuck is Vital, cara? Quem é esse cara? Dele eu vou falar um pouquinho mais pra frente, porque antes vale a pena embarcar então na história da vida dos paralamas de sucesso. Que tosco. Paralamas do sucesso. Não tão tosco quanto meu erro foi, né? Como é que começou tudo isso, né? Em Brasília, dois menininhos se conhecem e viram brothers já, tipo assim, aquela amizade que casa já desde cara, né? Você deve ter um amigo assim, se não tiver, desculpa, forever alone, mas você tem aquelas amizades que realmente casam desde o começo, e isso que aconteceu com esses dois menininhos. Qual era o nome desses dois menininhos? Um era chamado Herbert Lemos de Souza Viana e o outro era Felipe de Nobre Ribeiro, conhecido como Bi Ribeiro. E esses caras, como você intuitivamente consegue perceber, dariam depois no futuro origem à banda Paralamas do Sucesso, né? E assim, né, é importante comentar, né? O Herbert Viana, na verdade, ele não nasceu em Brasília, né? Ele nasceu em João Pessoa, na Paraíba. E o que acontece? O pai dele era militar. E militar, cara, isso daí até acho que já contém em alguns outros episódios aqui de artistas que tiveram filhos, artistas que tiveram pais militares, né? Até o Jim Morrison fez um programa aqui sobre The Doors, né? A música People Are Strange. O pai dele era militar, então na vida desses filhos de militares tem uma parada que é rotina. O que que é? Ficar mudando muitas vezes durante a infância, né? Porque militar vai sendo estacionado em outras bases, em outras localidades, leva a família inteira junto, né? E foi exatamente isso que aconteceu com o Herbert Viana. Então ele mudou pra Brasília, ele conheceu o Bi Ribeiro. E aí passaram a infância junto, e quando eles eram adolescentes, olha só a coincidência louca da vida, né? Os dois se mudaram pro Rio de Janeiro, cara. Os dois se mudaram pro Rio de Janeiro justamente pra estudar, continuar com os estudos e se reencontrar. Encontraram lá. O Herbert Viana foi estudar num colégio militar e o Bi Ribeiro foi lá num colégio whatever. Então, se reencontraram e aí, como todo adolescente, ou pelo menos adolescentes que vêm de famílias que têm condições da época, principalmente, como dito, o pai do Herbert Viana era militar, então tinha uma boa condição financeira, né? Porque tava empregado sempre, pelo menos. E o Bi Ribeiro, ele era filho de diplomatas, cara. Então, eles tinham uma condição financeira, assim, bastante favorável. E aí, o que eles foram fazer? Então, cursinho pré-vestibular, né? Que eu nem sabia que já existia vestibular naquela época. Eu nem sei quando começou o vestibular no Brasil. Se alguém souber, por favor, me fale. Mas eles começaram justamente a estudar juntos, tá, não sei o que, nesse cursinho pré-vestibular, e adolescente, tá, não sei o que, vai conhecendo um monte de gente, e um dia, no mesmo cursinho, eles conhecem outro moleque lá, o nome desse moleque, Vital Dias, e ele começou a andar direto, né, com os outros dois caras, mano, viraram brothers mesmo. E aí, como muitos moleques que amam música, o que que eles decidem fazer? Uma banda, lógico, né? E aí, nisso, é interessante, né? Porque o Herbert Viana já tocava guitarra, inclusive tinha uma guitarra Gibson, que é uma fortuna, o que já mostra que realmente o cara não era pé rapado, né? E o Bi Ribeiro, ele tinha comprado um baixo em Londres, ó, meu amor. Ele viajou lá pra Inglaterra e comprou, trouxe um baixo. E esse maluco lá, o Vital Dias, juntou a bateria dele lá, tá não sei o que, e começaram a fazer um som junto, tal. Só que fazer um som junto significa aprender a tocar junto, né? Porque o Bi Ribeiro, por exemplo, não tocava uma nota de baixo, cara. Ele tinha ganhado baixo e não tocava uma nota. Depois veio aprender junto com os dois, né? Então, o que acontecia? Eles lá tocavam, se reuniam, não sei o que, aprendiam um pouquinho junto. Só que aí teve um momento que eles tiveram que parar com a banda em 79, porque chegou a época de fazer o vestibular, né? Não é só fazer cursinho pré-vestibular. Tem que fazer o vestibular. E aí eles deram uma pausa, né? E aí, o que acontece? Eles passaram na faculdade e eles acabaram se separando mesmo. Porque, olha só, o Vital ele foi fazer engenharia, né, na Tijuca. O Herbert ele foi fazer arquitetura lá no Fundão. E depois teve o Bi que foi fazer zootecnia na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Então, eles se separaram bem assim nessa época. Tanto é que a amizade mesmo, propriamente, do Herbert Viana e do Bi Ribeiro deu uma bela adormecida, assim. Eles não se viam, porque era uma... Desculpa, a minha voz tá a fogo hoje. Era uma separação física mesmo, né? Era muito longe a faculdade. Então, eles acabaram perdendo bastante contato nessa época. E nisso, o Herbert Viana, mergulhando de cabeça na guitarra, ele passava grande parte, assim, do tempo livre dele ou acampando, ou ele ia em bar, em show, tal, não sei o quê, ou ficava tocando guitarra, cara. E isso... Não à toa, né, ele veio ser um grande guitarrista, cara, ele toca muito bem e nada vem do nada, né, um provérbio muito sábio, de fato nada vem do nada, o cara praticou muito e depois veio colher os frutos disso. Já o Bi Ribeiro, ele ia direto pra Brasília, né, porque ele é de lá, ele se identificava muito com a cidade, ele descrevia como sendo o melhor lugar do mundo. E nessas idas e vindas, né, o irmão dele acabou ficando por lá. E esse irmão dele, chamado Pedro, ele era aluno de inglês do Renato Russo, cara, que também era de Brasília, né? Então, o Renato Russo ficava passando várias paradas pra ele, mano, olha essa parada aqui, olha essa letra, traduzindo a letra, cara, primórdios letra cast total, traduzindo as letras do Sex Pistols, e passava pro Pedro, e o Pedro passava isso daí lá pro irmão dele, pro Ribeiro. Então, o que que acontece? Em Brasília rolava, assim, né, um movimento de jovens querendo começar a entrar pro mundo da música. E isso, posteriormente, ia dar a origem à famosa Turma de Brasília, que tem banda tipo Plebe Rude, Legião Urbana, Capital Inicial. E aí é que tá, né? O Paralamas do Sucesso é considerado da Turma de Brasília, mas eles foram formados no Rio de Janeiro, mas pela origem deles, eles acabaram sendo linkados a essa turma, né? E aí o que acontece? O Pedro, nessas idas e vindas pra Brasília, empolgado com essa movimentação que tava rolando, né? Falou assim, eu preciso voltar a tocar, preciso voltar a tocar. Eu vou voltar a tocar, inclusive, mesmo se o Herbert Viana não quiser, tanto faz. E aí o Bi Ribeiro teve que encontrar o Herbert Viana, por quê? Porque ele tinha deixado o baixo na casa do Herbert Viana, né? Então, eles se encontraram e na mesma hora eles voltaram a tocar, né, juntos. Ficaram lá tocando tá, umas horas, falaram, mano, vamos fazer a banda mesmo. Onde é que tá o Vital, mano? Onde tá o Vital, Vital, Vital? E ninguém conseguia encontrar o Vital, né? E um dia, eles estavam lá num show e encontraram o Vital. Aê, Vital, e aí, meu irmão, como é que tá? Tá não sei o quê. E aí, eles falaram assim, Vital, vamos fazer uma banda, cara. Vamos voltar a tocar como a gente tocava, mano. Vai dar certo, vamos lá, vai ser. A gente vai se divertir. No mínimo, a gente vai se divertir. Só que o que pega é que o Vital tava sem bateria. E a única forma deles tocarem, então, junto, era ir pra um sítio, acho que era da família do Bi Ribeiro. E lá tinha uma bateria, então eles passavam o final de semana lá, tocavam, tal, não sei o quê, e voltavam pra cidade. Quando eles estavam na cidade, no Rio de Janeiro, o que que pega? Eles iam ensaiar na casa da avó do Bi Ribeiro, que era uma senhora chamada Dona Ondina, né? Essa avó Dona Ondina volta na história depois, né? Então eles empunhavam lá o bongô, porque não tinha bateria, e os instrumentos, e saiavam junto. Simplesmente pelo prazer, né, de poder tocar junto. São, de fato, amantes da música, né? Tanto é que eles nem se viam como uma banda, eles se viam como uma turma, né? E aí, moleque é fogo, né, cara? Eles decidiram assim, ok, a gente é uma turma, mas a gente precisa de um nome, né? E aí, um dia num sítio lá, naquele sítio onde eles ensaiavam, tava uma galera, tá, não sei o quê, e eles falaram, como é que a gente vai fazer um nome, né? Vamos tentar fazer um nome, né? E aí, o que acontece? O repertório deles era zoação total na época. Era tipo Mamonas Assassinas, tá ligado? Só que muito anterior, né? E aí, eles começaram a pensar nos nomes zoados. Tipo, algumas coisas que tinham a ver com amor. Tipo, Mandingas de Amor. Tinha um nome que era As Cadeirinhas da Vovó. Caraca, o Paralamas hoje poderia ser Cadeirinhas da Vovó, né? E aí, eles falaram assim, quem tiver o nome mais tosco, cara, vai ganhar e vai nomear a banda, né? E aí, nisso, o Bi Ribeiro ficou pensando, e soltou assim, Paralamas do Sucesso. E falou que a galera, cara, começou a rir muito e falaram, é isso mesmo, cara, é esse o nome, é esse o nome mesmo. E tava batizada a banda que viria a fazer mega sucesso no futuro. Só que nisso ainda o tal de Vital não tinha uma bateria, né? E aí, engraçado, tá lendo uma história muito engraçada. Os três fizeram aquela, sabe aquela brincadeira do copo? Não sei se você é muito jovem, não sei se você conhece, mas isso daí era um bicho nos anos 80, nos anos 90. Brincadeira do copo, você coloca o dedo em cima do copo, as três pessoas, e como se fosse... E aí você coloca letras, né, do alfabeto, né, em um círculo, e aí é como se tivesse uma força assim divina, uma força maligna, sei lá, que vai mexer no copo, né, pra falar, pra formar frases através da letra, né? Não preciso nem dizer que sempre alguém empurrava o copo. E aí, quando eles tentaram isso, o copo tinha dito pra eles que eles iam conseguir a bateria, cara. E de fato, cara, o Vital conseguiu juntar dinheiro e comprou uma bateria, né? Tanto que o Herbert Viana telegrafou, né? Telégrafo, pelo amor de Deus, né? Telegrafou pro Bi, que tava em visita lá em Brasília, lá na família. Então ele mandou um telégrafo e falou assim, ó, o Vital comprou a bateria, né? Ele falou, caralho, isso é cabala pura, não é possível que deu certo a brincadeira do copo. Muito bom, cara. Só que essa ainda não era a formação, né, completa. A banda, na verdade, tinha dois malucos que cantavam, cara. Não era como a gente conhece hoje, né? Tinha dois vocalistas, um chamava Ronel e o outro chamava Naldo, cara. E que lembra minha banda, cara. Minha banda tinha duas vocalistas, cara, muito bom. E aí o que acontece? Eles foram tocar num festival lá e passaram vergonha, foram desclassificados, porque naquela época todo mundo tocava com violão e eles tocavam com guitarra, tal, não sei o que. Então acabaram sendo desclassificados. E aí até que um dia teve um outro festival lá, que eles foram chamados pra tocar. Só que o que acontece? O Vital não apareceu, mano. Eles não achavam o Vital, não achavam o Vital. Colocaram todos os instrumentos lá no Fusca do Herbert, cara. E foram lá pro festival. Chegaram lá e comentaram lá com o conhecido. É, então, deu ruim. A gente achou que ia chegar aqui e o tal de Vital ia estar aqui, cara. Ele não tá, mano. A gente não tem baterista. Não tem como a gente tocar, né? E aí, um dos malucos que ouviu a história falou assim, espera aí, esse cara é engraçado, o apelido dele era Super, né? Então ele falou assim, eu conheço um cara que toca bateria, tá, não sei o que, ele até tem uma banda, tipo, uma banda de Beatles cover, assim. Ele, inclusive, estuda zootecnia comigo. O nome dele é João Baroni. Espera aí que eu vou buscar ele, rapidão. Aí chegou, apresentou, esse daqui é o João Baroni, Bi, Herbert, é, beleza, beleza. E aí o João Baroni relata, cara, que ele viu o Bi lá com um belo baixo e o Herbert vendo com uma puta de uma Gibson. Cara, que moleque que tinha uma Gibson naquela época, cara, meu? É basicamente a Ferrari das guitarras, né? Aí eles perguntaram, você topa tocar com a gente? Aí eu topo, tá, não sei o quê, vamos lá. Pegaram, subiram no palco, tocaram, tá, não sei o quê, mas... As músicas dele eram muito de zoeira, era muito bobinha, como eles até mesmo relatam. Falar uma música que chamava lá do Pinguim, tá ligado? Uma Rodei de Novo, tal. Umas músicas que não era, não tinha uma seriedade assim. E nisso, o Vital começou a trabalhar, começou a fazer lá um estágio, né? E também estudava, tal, não sei o quê. Então ele foi perdendo cada vez mais o interesse, né? Pela banda, via que era zoeira e eles acabavam se encontrando com muita frequência. O Herbert e o Bi se encontravam com uma certa frequência porque eles moravam perto. Mas, e ainda mais, porque eles também eram amigos de infância, né? Já o Vital era de outra praia e tinha várias responsabilidades, então ele de fato foi perdendo o interesse nisso tudo, nessa brincadeira, né? Tanto foi que lá pra 82 eles começaram a tocar num bar chamado Chopsteak, né? Uma vez aconteceu um negócio engraçado, né? Foi os Paralamas do Sucesso tocar, e quem que ficou sem banda dessa vez? O João Baroni. O João Baroni apareceu lá, a banda não tocou. Não tocou porque não apareceu, deram um calote nele, né? E aí ficou lá o Paralamas com dois bateristas, né? E aí tanto que eles ficaram se revezando à noite pra tocar na banda, né? Falou que o João acabou tocando até mais do que o próprio Vital. E depois disso eles começaram a tocar num outro bar chamado Western Club. Só que o ponto é o seguinte, cara. O rock nacional, ou a cena musical, tava começando a ferver, né? Você tinha lá o Lulu Santos, que já tava fazendo sucesso nessa época. Você tinha o Blitz, que tava estourando com aquela música Você Não Soube Me Amar. Então, todo mundo já... E aí, toda aquela vibe de Brasília que eu tinha comentado, né? Então, os caras queriam ficar cada vez mais ativos. Então, eles começaram a tocar direto nesse bar aí, no Western Club. E também vale a pena comentar, né? Surgiu uma rádio naquela época chamada Fluminense FM. E ela tocava rock, né, mano? Que era uma parada meio herege na época. Então, molecada mega, mega influenciada mesmo. E aí, depois, o Vital desistiu completamente, até vendeu a bateria e o João Baroni virou realmente, então, o baterista da banda, né? E aí, o que, que eles fizeram, né? Influenciado e querendo mandar ver, tal, não sei o quê... Eles falaram, vamos começar a gravar umas fitinhas, nossa, uma fitinha demo, né? Sempre a fitinha demo, né? Gravar uma fitinha demo, cara, pra ver se a gente consegue alguma parada aí, né? E isso teve uma influência grande, propriamente na composição deles. Falaram, se a gente quisesse levar a sério, a gente tem que começar a fazer umas músicas mais decentes, né? E aí eles conseguiram gravar a fitinha demo lá, e tinha 4 músicas nessa fitinha demo. Patrulha Noturna, Solidariedade Não, Encruzilhada Agrícola Industrial e Vital e Sua Moto, né? E aí, essa fitinha, cara, através de alguns contatos, ela chegou nas mãos de um produtor de um programa daquela rádio Fluminense FM, que só tocava rock. O programa chamava Rock Live. E esse cara pegou e falou assim, ô, mano, beleza, firmeza, eu vou tocar aqui na rádio. E uma das músicas que começou a bombar, viralizar, né? Que não era muito o termo que se utilizava naquela época, mas hoje sim, né? Uma música que virou viral, era Vital e Sua Moto, cara. Uma galera que tinha ouvido ligava, falando, toca a música do Vital e Sua Moto, toca a música do Vital e Sua Moto, toca a música do Vital e Sua Moto. Então, o nome Paralama do Sucesso começou a rodar a cena musical carioca, cara, mano. E eles começaram a ganhar muito destaque, muito mesmo. Tanto é que eles foram chamados pra tocar com o Lulu Santos, que já era uma figura conhecida naquela época, no Circo Voador. Então, cara, isso daí levantou na hora a orelha de quem? Das gravadoras, né? Sentiram o faro do dinheiro, do potencial para ganhar uma grana e foram contatados pela EMI. E a EMI oferecer um contrato pra eles. Falaram, ó, aqui, ó, pra vocês, que tal vocês fazerem um disco pra gente? Os caras, mano, aceitaram na hora, cara. Lembrando que nenhum deles era tão entusiasmado, assim, loucamente por sua profissão, né? Eles gostavam mesmo de música, e é nisso que eles queriam fazer, né? E foi justamente isso que aconteceu, né? Conseguiram um contrato. E aí, desse contrato nasceu o primeiro disco deles, de 1983, chamado Cinema Mudo. Nesse álbum já consegue ver bastante, né? O que era a influência deles, né? Eles, cara, tinham muita influência de reggae, eles tinham influência de The Clash, eles tinham influência de toda a cena punk rock que tinha existido na Inglaterra, nos Estados Unidos, Ramones, Sex Pistols, e tem uma banda, cara, que, juro que nos primórdios da minha vida, quando eu vi Vital e sua moto, eu pensei muito nessa banda, que é The Police, cara. Eles eram muito influenciados por The Police, e eu vou mostrar depois aqui ainda no programa. Então, desse disco dá pra destacar algumas músicas. Dá pra começar com uma instrumental chamada Chop Steak. Caramba, essa música lembra muito The Police, cara. Você conhece as músicas The Police, se pá, você também consegue reconhecer nisso. Mas assim, e aí já dá pra ver, cara, a qualidade do Herbert Viana, de todos ali, mas do Herbert destacado, né? Tanto é que teve muita gente que falou assim, mano, o que você tá tocando com esses caras? Ele não tem o mesmo nível que vocês, você deveria estar tocando numa outra banda. Eles falaram, não, os caras são de firmeza, são meus amigos, eu vou continuar com eles, né? Então, essa música aí realmente dá pra ver o quanto o Herbert Viana se dedicava, né, à guitarra, né, nas horas livres dele e tal, como eu disse lá no começo. Tem outra música bacana que vale a pena comentar, que é Vovó Ondina é Gente Fina.
Silêncio, meninos, toquem mais baixo, que o velhinho aqui de baixo está doente de dar dó. E o rock rolava na casa da vovó. Mas que barra, desliga essa guitarra que a coisa está indo de mal a pior. São 30 soldados contra uma vovó.
A vovó Ondina é justamente a avó do Bi Ribeiro e que tinha um apartamento que servia lá de base, né, de headquarter lá pros caras do Paralamas de Sucesso no comecinho da carreira deles, quando eles ensaiavam. Então eles deixaram uma linda homenagem pra vovó Ondina. No disco veio também uma música que é um dos maiores sucessos do Paralamas, a carreira deles, e que marca principalmente o início da carreira deles, que é Cinema Mudo. até deixei tocar bastante dessa música, porque é uma música muito legal, cara, mano. Realmente, os dois primeiros álbuns do Paralamas é uma coisa, assim, inacreditável. Muito bem feito mesmo, cara. A mistura de som deles é bacana, né? Eles pegaram todas aquelas influências que eles tinham, cara, e colocaram numa panela só e surgiu isso daí, né? E aí que começa, eu preciso dizer, né, cara, isso é importante destacar. Aí você começa a ver já também a qualidade musical do João Baroni, cara. João Baroni, ele é considerado um dos melhores bateristas que já surgiu assim no Brasil, e com razão, cara. Eu toco bateria e eu te digo que é uma parada complexa tocar esses ritmos que ele tá tocando, né? Com várias variações de virada, de batida, tal, não sei o quê. Meu, é muito, muito difícil, cara. Então, realmente, o cara não é à toa que o cara, mano, tem o alcunha de um dos melhores bateristas da história do Brasil, e que também deu muita característica pro som dele, porque se você pega aquela mistura de som deles e coloca um baterista merda, cara, ia ficar muito, muito tosco. Inclusive, o estilo dele tocar lembra muito o estilo de tocar do Stewart Copeland, que é o baterista do The Police. Daí, de novo, The Police na história, cara. Muito, muito parecido mesmo, até os instrumentos utilizados. Lembrando que bateria vai muito além do que aquele set básico. Bumbo, caixa, o surdo e os tones, né? Você pode colocar várias outras paradas, que é o que você consegue ouvir nessa música Cinema Mudo. Qual outra música que vem nesse álbum também? Vital e Sua Moto, que inclusive é a primeira música do disco. Ou seja, Vital e Sua Moto é a primeira música do primeiro disco da carreira deles. Ou seja, a primeira música da carreira deles mesmo, oficial, né? Assim como a Vovó Ondina, que recebeu uma homenagem, o Vital também recebeu uma homenagem, né? Dos amigos deles, né? Como dito, ele já tava numa outra vibe, tava trabalhando, tava num outro mundo, cara. Já não tava naquela vibe e acabou saindo da banda. O que não significa que ele é um cara que saiu tretado, brigado. Pelo contrário, não, eles só tomaram caminhos diferentes. Então, não ficou um sentimento ruim, assim, entre eles, né? Ficou uma parada até que bacana, né? Uma relação amigável, vamos assim dizer, no mínimo, né? Então, foi justamente baseado na amizade deles e em tudo que eles tinham vivido, foi que eles entraram no estúdio e compuseram.
Vital andava a pé e achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, Vital. É duro te negar, filho, mas isto dói bem mais em mim. Mas Vital comprou a moto e passou a se sentir total. Sentir total. Vital e sua moto, mas que união feliz. Viajava, era sensacional. A vida em duas rodas era tudo que ele sempre quis. Vital passou a se sentir total com seu sonho de metal. Vital passou a se sentir total com seu sonho de metal. Sentir total com seu sonho de metal. Vital passou a se sentir total, seu sonho de metal. Os Paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital. Na capital. É caravana do amor, então pra lá também se caminhou. Ele foi com sua moto, ir de carro era baixo astral.
meu, tem alguma coisa de mágica na melodia dessa música que eu não sei explicar o que é, cara. Mas ela é uma música, assim, espetacular, porque a composição dela, né, o riff de guitarra dela é muito, muito, muito bacana. E é engraçado, isso que é, olha só como é intuitivamente, eu toco violão, mas eu aprendi, como dito, assim, por YouTube. Então, eu não entendo nada de teoria musical. Mas, qualquer ser humano intuitivamente consegue perceber a vibe que é um acorde, né? Que é um acorde mais melancólico e ou um acorde mais feliz, né? Então, o que, que você consegue perceber nessa música? Ao mesmo tempo que ele mescla uma vibe positiva, o riff de guitarra também é um pouco triste, né? Então, é interessante, cara. É uma mistura muito, muito engraçada. E eu acho bacana porque, assim, eu considero essa, basicamente, a top 3 música do Paralamas, a carreira deles. É uma música que, realmente, que eu tenho muito, assim, apreço, vamos assim dizer. Por isso que eu fiz questão de fazer aqui no LetraCast. Agora, a letra, né? Estamos aqui no cerne do LetraCast. A letra. O que que fala a letra? A letra não tem nada a ver com fatos históricos, lições de vida, tal, não sei o que. Não tem nada disso. É uma parada bem assim, inocente, né? E essa história inocente é de um cara chamado Vital, que ele andava a pé e ele achava que assim estava mal, né? E que ele tinha que pegar ônibus direto, né? E aí ele ouve o conselho do pai dele, né? Que assim como meu pai fala assim, motocicleta é perigoso, Vital. É duro de negar, filho, mas isso dói bem mais em mim, né? Se é feito de duas rodas, é feita pra cair, né? E o pai dele fala claramente, cara, é duro de negar, mas dói em mim. Ou seja, eu não consigo imaginar você sofrer um acidente grave com uma moto, que eu ia sofrer muito com isso. Então, por favor, Vital, não compre uma moto, né? E aí que vale colocar a história de fundo, né? O sonho do Vital, quando ele era moleque lá com os caras do Paralamas, era juntar dinheiro pra comprar uma moto, cara. E foi isso que ele fez, ele conseguiu comprar uma moto e ele se sentiu o cara mais feliz e completo do mundo, cara. Que é exatamente isso que fala o próximo verso, né? Mas Vital comprou a moto e passou a se sentir total, ou seja, completo, se sentir o seu total, se sentir total. Vital e sua moto, mas que união feliz. Corria e viajava, era sensacional. A vida em duas rodas era tudo que ele sempre quis, né? Então, só pra você ver, né, cara? É uma parada, né? É inocente mesmo a letra, mas relatando assim, da mesma forma que eles contaram, né, da vida deles lá, da vovó Ondina, né? Quem era que permitiu eles fazerem o som lá, né? Quando eles eram bandinha de fundo de garagem ainda, né? Foi que também o Vital, né, fez parte da história deles, né? Então, eles também deixaram, né, esse tipo de homenagem. E aí, ele continua falando assim, Vital passou a se sentir total com seu sonho de metal, né? Então, o sonho dele era uma parada de metal e tava concretizado, né? E aí, no último verso da música, tem uma parada interessante, né? Que eles falam assim, os Paralamas do Sucesso ia tentar tocar na capital, ou seja, em Brasília, da onde que eles vieram, né? E que eles tentavam sempre arranjar show lá e não conseguiam, cara. Eles eram muito frustrados no começo por causa disso, né? E aí, eles conseguiram show e fala assim, e a Caravana do Amor, então, pra lá também se encaminhou. A Caravana do Amor, cara, é uma referência a um grupo grande de amigos que eles tinham e que sempre iam lá no sítio com eles, inclusive os irmãos também lá do próprio Bi, né? E a música continua falando que ele foi com sua moto porque ir de carro era baixo astral. Minha prima já está lá e é por isso que eu também vou, né? Então, ou seja, tá todo mundo rumando pra ir ver o show dos Paralamas, cara. E é isso a letra, cara, é isso a letra. Olha isso, é isso que é interessante, é o que eu disse. Não é uma letra que tem fatores históricos, que tem lição de vida, nada. Mas é interessante, né, como assim, extratos, né, de relacionamentos da vida deles eram parte da composição desse grande sucesso deles, né? Essa música revelou, de fato, revelou o Paralamas sucesso em um nível nacional, né? Foi dali que eles começaram a bombar quando eles lançaram esse disco e com essa música Vital e Sua Moto. Agora, rapidinho, antes de continuar com a história, lembra que eu tinha comentado que existia um quê de The Police nessa música deles, né? Então, tem algumas músicas do The Police, cara, que tem uma estrutura muito parecida, né? Agora, tem uma música deles que é de 1981, né? Que já é chamada Every Little Thing She Does Is Magic, né? Que seria todas as pequenas coisas que ela faz são mágicas, né? Então, essa música, cara, tem algumas semelhanças, assim, grandes com que os Paralamas vieram compor depois com Vital e Sua Moto. Lembrando que essa música é The Police é de 81 e a do Vital e Sua Moto era de 83. Então, por exemplo, eu vou, pra exemplificar, eu vou utilizar o artifício aqui, né, do som, né? Então, só pra você ter uma noção de como o que eu tô falando, olha como elas são realmente um pouco parecidas. Eu vou começar com a música do The Police.
Achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, Vital. Sentir total com seu sonho de metal.
Comparar as duas músicas e colocar os pedaços delas pra rodar um após o outro, pra você ter noção de que eu tô falando e pra você achar que eu sou um louco da porra, né? Pode ser que você ache que as músicas não tem nada a ver, mas, cara, eu acho que ela tem estruturas bastante parecidas, principalmente a guitarra e a bateria. A música tem uma vibe bastante, assim, parecida, bastante semelhante, o que eu não quero dizer, logicamente, que é um plágio, nada, mesmo porque o conceito de plágio é completamente diferente disso. Eu tô falando aqui da influência deles. E aqui fica claro que uma banda que influenciou forte o Paralamas foi justamente o The Police, cara. Assim como várias outras, né, que eu falei, The Clash e tal, não sei o quê. As bandas de punk rock da época. Então, tudo serviu pra influenciar esses caras pra chegarem no patamar que eles chegaram, né? Assim, o álbum foi lançado, fez relativo sucesso, ajudou muito a eles a alcançar uma visibilidade. E tem um detalhe que eu não posso esquecer de comentar. Eles odiaram essa versão do Vital e Sua Moto, porque eles falaram que o selo, né, a gravadora, modificou pra caramba esse disco deles e que eles não curtiram, meu. Eles falam que era uma parada que eles não esperavam que ia acontecer e, como dito, essa versão, no final das contas, ficou assim, mas eles não curtiram, porque até aparece um no refrão lá, tipo um corinho que era feito pelos Golden Boys, que é um grupo lá de caras que fazem, assim, fundo sonoro lá, né, fazem como é, back vocal, né, e a gravadora colocou, eles acharam horroroso, tanto é que recentemente eles fizeram uma busca na internet, né? Tentaram angariar a galera pra conseguirem achar a gravação original dessa música que foi tocada naquela rádio Fluminense FM lá, né? Que eles tinham colocado a fitinha demo lá e foi tocada. Então eles tentaram achar e até hoje não acharam nada. Mas então, essa música deu um belo empurrão no início da carreira deles. Só que no ano seguinte, né, em 84, eles lançaram um álbum chamado Passo do Louie, cara. E esse é um dos maiores clássicos da música brasileira. E dali pra frente começou, de fato, a escalada deles pro sucesso, né? Hoje, o Paralamas é uma banda com esse nome mesmo e tudo, né, cara? Quem diria, né? É uma banda muito bem estabelecida no mercado brasileiro. Estabelecido significa que onde eles vão fazer show vai encher, cara. Vai ter público, sabe? É tipo Skank, é tipo Titãs, é tipo, sei lá, Jota Quest. São bandas estabelecidas no mercado brasileiro. E eles, de fato, fizeram muito, né, pelo rock brasileiro. É o que eu falei, os dois primeiros álbuns, o terceiro também é bom, assim. Tem elementos, assim, né, de New Wave muito fortes. Daí, depois pra frente, eles seguiram um pouco desse estilo e hoje continuam fazendo bastante sucesso mesmo, né? Aí, a banda, assim, em 2001 teve um acidente gravíssimo, né, do Herbert Viana, né, que ele caiu de ultraleve no Rio de Janeiro, na praia, em Mangaratiba. E nesse acidente ele ficou paraplégico, né? Ele ficou. Ele é um cadeirante hoje em dia. E pior, cara, a esposa dele, que era uma inglesa chamada Lucy Nitman, e que tinha 3 filhos com ele já na ocasião, perdeu a vida, cara. Realmente, ele escapou da morte por muito, muito pouco. Ele vai ter sequelas dele pro resto desse acidente pro resto da vida, mas conseguiu se recuperar. Estão aí até hoje. Muitas das composições posteriores a esse acidente foram, logicamente, dedicadas pra mulher dele. Você pode ver uma influência claríssima nisso. E o Vital, né, o motoqueiro Vital, o que aconteceu com ele, né? Muita gente falou que ele virou um Pete Best brasileiro. O Pete Best era o baterista que deixou o Beatles pouco antes deles estourarem pro mundo e virarem, na opinião de muita gente, a maior banda de rock da história da humanidade, né? Só que tem uma entrevista até mais antiga, eu acho que é de 97 a entrevista com o Vital, né? Em que entrevistam ele fala, mano, eu não me considero um Pete Best, né? Eu não me considero um cara que deu azar. Porque o negócio, cara, era que era muito zoado na época que o Ara fazia parte da banda. Era brincadeira, não era nada pensando assim em virar uma coisa consolidada no mercado brasileiro. Palavras do próprio Vital. As pessoas pensam que deixei escapar a oportunidade. Não foi assim. Ninguém tinha uma pretensão profissional. Com 18 anos a gente fazia a zona, nunca chegamos a gravar nem fita demo. Lembrando que ele saiu da banda antes deles gravarem a fita demo propriamente, como eu contei aqui, né? Mas assim, que deve ser uma merda é, né? Mesmo sendo um acidente ou não, é uma porcaria você saber que, mano, os caras hoje realmente são conhecidos no Brasil inteiro, tiveram dali pra frente uma vida financeira mais confortável do que já tinham, né? Propriamente. E o Vital, em 90, lançou um álbum lá, junto com uma banda chamada Sadom, né? Uma banda de heavy metal, ele tocou bateria, só que era uma parada independente, né? Tanto que ele falou assim, querer fazer sucesso é uma coisa, a realidade não é assim, porque essa banda não fez sucesso, Sadom, depois, né? E a vida dele continuou e ele virou funcionário público depois, né? Lembrando que ele era engenheiro mecânico, né? E aí ele continuou com a vida dele, ele casou, teve filho, tal, não sei o quê. Até que em 2015 ele ficou muito doente e faleceu. Ele teve um câncer e partiu desse mundo aos 55 anos de idade. Bem, bem jovem mesmo. Se você for no Google e colocar Vital Dias Paralamas, você vai ver uma foto dele em cima de uma moto, né? E falando na moto, ele largou a moto em 87, né? Então ele ficou alguns anos andando de moto, seguiu o conselho do pai dele, que era perigoso, e largou a vida de motoqueiro. E assim, né, cara? É uma coisa, mano. Ele não fez parte do sucesso da carreira deles, mas ao mesmo tempo fez, né, cara? Ele foi o cara que catapultou ali, né? Eles para um cenário nacional. E apesar dele não ter feito, então, parte da época glamurosa dos Paralamas, ele fez parte da infância quase deles, assim. Tanto é que quando ele faleceu, os caras do Paralamas postaram uma foto do Vital e uma mensagem lá falando que o ex-baterista do Paralamas tinha falecido e que eles mandavam lá os pensamentos e sentimentos para a família, filhos e amigos, né? Então, cara, foi isso, né, meu? Ele, ao mesmo tempo que fez parte da banda, ele não fez, mas fez também pelo fato de ter sido o responsável ali, né? A temática da música que lançou o Paralama Sucesso para um cenário nacional e dali para frente uma carreira mega consolidada, né? E, por outro lado, em contrapartida, os Paralamas imortalizaram o Vital na história da música brasileira através dessa grande homenagem, dessa grande música que eu gosto muito, muito mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero que vocês fiquem muito, 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 muito bem. E até a próxima letra! Esse foi mais um episódio do LetraCast.